Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as movimentações lá em Chicago. Um dia positivo para a soja, mas com ganhos pequenos aí de 1, 2 pontos nos principais vencimentos. A gente vai lá para Labor, o corretor, para o grupo Labor, aliás, onde está o Ginaldo de Souza. Está aqui o Ginaldo já no telão com a gente, direto de Curitiba, no Paraná. Ginaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação. Ginaldo, que esteve recentemente nos Estados Unidos, foi para a China também, enfim, participou diariamente mandando informações para a gente aqui no Notícias Agrícolas, informações importantes sobre as lavouras nos Estados Unidos, sobre as novidades da China, que para o Ginaldo também foram novidades, afinal de contas, foi a primeira ida do Ginaldo lá para o país. Asiático, para aquele país asiático, enfim, trazendo muitas informações importantes. Ginaldo, antes da gente falar do mercado, queria só que você fizesse um resumo dessa viagem. Foi uma bela viagem, né, de muito aprendizado, né, Ginaldo?
Boa tarde, amigos. Boa tarde, Alex. Sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, nós fizemos uma excelente viagem. Percorremos os Estados Unidos, todo o meio oeste, e passamos por Indiana, Ohio, Illinois, Missouri, Iowa, Minnesota, enfim, Dakota do Sul. E percorremos 3.500 quilômetros, verificando as lavouras com bastante atenção, medindo, contando quantas vagens tinha por pé, quantos pés tinha por metro linear, enfim, fizemos um trabalho sério. E isso foi bom porque nos deu um entendimento, e inclusive hoje, Alex, e meus amigos, a Andrea, que é a nossa diretora comercial, está lá, nesse momento em Illinois, próximo a Springfield, devem pernoitar lá em Peoria, e devem, naturalmente, começar a reportar as condições de lavoura. Mas eu volto sobre esse tema. Vamos falar sobre a China. Lá nos Estados Unidos, nós seguimos para a China. Foi a minha primeira viagem para a China. Eu que já tinha estado na Ásia, em vários lugares, Japão, Malásia, Indonésia, enfim, só pulava a China. E a China, naturalmente, com a gente com trabalhos, vendendo soja para a China, inclusive, precisávamos disso aí. Foi uma viagem, vamos dizer, muito tranquila. Fomos muito bem recebidos numa indústria lá em Beijing, onde podemos verificar o sistema deles, o trabalho deles, muito bem posicionados. Eles trabalham não com latas pequenas, com volumes pequenos, como nós costumamos aqui no Brasil. Você vai no supermercado, compra uma latinha de óleo, lá não. São galões de 5, 10 e 20 litros. É importantíssimo, uma indústria que esmaga 11, quase 12 mil toneladas de soja por dia, e que nos deu boas informações. Eles compram bastante do Brasil e devem seguir comprando. Inclusive, nos disseram que a previsão da China para 2020 é comprar mais do que os 85 que o USDA está prevendo, podendo ultrapassar os 90 milhões. Eu acho que isso é uma boa informação. De Beijing, nós saímos, visitamos mais alguns lugares, passeamos, aí fomos a Xangai. Fomos de trem para podermos verificar as questões que a gente gostaria de conhecer. O interior da China é muito bonito, as cidades, todas elas com arranha-céu, e chegando em Xangai, nos surpreendeu. A cidade é uma cidade de 24 milhões de habitantes, fantástica, futurista, e lá nós fomos visitar o Porto de Xangai. Fomos muito bem recebidos, eu, o Daniel, de Notícias Agrícolas, e todo o nosso grupo de 10 pessoas. Fomos bem recebidos, inclusive tinha autoridades governamentais lá que nos brindaram com algumas informações, nos colocaram à disposição várias informações. Inclusive nos surpreendeu, porque ele disse que o rebanho de suíno, na realidade, o abate pela febre africana foi muito maior do que se reporta. Hoje se fala em 40%, eles acham. Eles acham, não dizem que têm certeza que ultrapassa os 50%. Então, por isso que a demanda caiu, evidentemente, mas ela está começando a retomar. E eles acreditam que também que as importações de soja cheguem a 90 milhões de toneladas. Por isso que nós acreditamos muito que os chineses agora, nessa demonstração de boa fé, de tentar fazer um acordo, que não deve sair esse acordo tão cedo, mas eles estão comprando. Você viu que hoje eles reportaram, o USDA reportou mais de 256 mil toneladas para a China, de um pacote de 600 mil anunciado pela semana passada, e que na sexta-feira foram divulgadas mais 200 mil. Mas voltando à China, a China é um negócio impressionante. Você vê a China de manhã, no outro dia a China é diferente. Para se ter uma ideia, o centro, Alex, o centro empresarial, comercial, financeiro de Xangai, há 20 anos atrás era campo de arroz. Uma coisa que não dá para acreditar, mas é isso aí que aconteceu. Então a viagem foi fantástica. De lá nós fomos a Hong Kong, uma ilha de 7 milhões e meio de habitantes. Aproveitamos de Hong Kong e fomos a Macau, onde tem 700 mil habitantes, hoje sob controle total da China. Enfim, foi uma viagem fantástica, vale a pena fazer. E as próximas viagens, se der para fazer, nós teríamos que mudar roteiros, evidentemente, para conhecer um pouco mais da China, Alex.
Muito bom. Meu caro Ginaldo, então deixa eu pegar esse gancho aí que você deu, que a China falando, pelo menos os compradores chineses, indicando aí que vão consumir 90 milhões de toneladas. O Brasil, me parece, me corrija se eu estiver errado, já vendeu ou está vendendo aí o máximo que pode. Tem gente apostando aí de vendas chegando a mais de 72. Podendo bater até 75 milhões de toneladas. E o restante, Ginaldo, vai para os Estados Unidos e isso alivia a tensão
Vamos.
da guerra comercial?
O Brasil vai oferecer em torno de 70 milhões de toneladas, não mais do que isso, mesmo que tenha uma safra de 120, 125, porque também temos demanda interna para esmagamento e estoques. Então, o restante ele vai ter que comprar um pouco na Argentina, muito pouco, porque a Argentina quer vender farelo, e aí tem que correr para os Estados Unidos. Se eles comprarem 90, e tem gente falando até em 95 lá na própria China, eles vão ter que comprar aí pelo menos uns 10, 12 milhões, no mínimo. Mas o problema não é esse, o problema tem muito estoque dessa safra. O produtor americano está muito preocupado, porque ele tem ainda um grande volume para vender. E uma safra seja de 97 ou seja de 100, isso sempre vai gerar um desconforto. Mas a gente acredita que os preços daqui para frente vão ter uma certa sustentação, e isso vai ser bom para o produtor brasileiro, Alex.
Por que, Ginaldo, você acredita nessa sustentação? Da onde que ela viria?
Ela viria em função de, na Europa você tem seca, você tem ainda problemas nos Estados Unidos que devem ser superados, lavouras ainda que vão ser colhidas no final de novembro, que é um volume de 15 a 20% que precisa naturalmente de chuva, não está chovendo. Então você vai ter aí, nesse meio termo aí, alguma coisa positiva. Evidentemente, se não sair acordo nenhum e cada dia que demora fica difícil, aí os preços não se sustentam, porque depende muito de demanda. E a demanda americana hoje é concentradíssima em cima da China. Então eu vejo aí, de um lado, positividade quando você olha a questão da oferta, o clima no mundo, todas essas questões aí, mas eu vejo, por outro lado, também as questões da demanda fraca, porque se o Brasil fizer 70 milhões de toneladas, vai sobrar muito pouco para eles comprarem nos Estados Unidos, indiscutivelmente, Alex.
Você falou aí de 10 a 12 milhões no mínimo aí que os Estados Unidos precisariam comprar para, aliás, que a
Vender,
China
isso.
precisaria comprar dos Estados Unidos para chegar nesses 90 milhões de demanda deles lá.
Exatamente, Alex, exatamente.
Isso alivia, mas não resolve o problema de excesso de oferta deles, né, Ginaldo?
Não, não alivia, indiscutivelmente alivia, mas a questão da oferta americana é complicada. Nós estamos com um grupo hoje lá nos Estados Unidos e conversando com produtores, eles estão nos reportando o seguinte, que o produtor tem ainda na mão 35, 30, 35%, na sua maioria para vender de soja. E ele diz taxativamente, o que é que eu vou fazer com 97 ou com 100 se a China não voltar ao mercado? Então, o produtor americano está super preocupado, muito mais preocupado do que o produtor brasileiro,
Agora,
eu
você
diria.
vê a possibilidade de uma volta das compras chinesas no mercado americano,
Vejo
uma volta
uma possibilidade.
consistente?
Vejo uma possibilidade de uma compra consistente, não exatamente agora, mas talvez a partir de novembro, começo de dezembro, porque a história é assim. Lá na China, nós não encontramos, nós, no meio das autoridades, no meio onde estivemos, alguém que creia que o acordo sairá antes das eleições, certo? Mas o próprio presidente Trump também sabe o seguinte, que ele precisa estar de bem com a China para ir às eleições. Então, tem esse lado positivo aí que pode fazer com que eles cheguem a um acordo. O presidente Trump não aumente mais as tarifas, deixe talvez de um modo geral nos 10% e volte a equilibrar a economia, fazendo esse acordo com a China. Isso é muito provável que venha a acontecer lá para o final de novembro, dezembro. Eu creio que ele é porque um precisa do outro. Indiscutivelmente, a China precisa dos americanos para vender e os americanos precisam naturalmente que a China esteja no mercado, principalmente com os produtos agrícolas. É isso que eu vejo, Alex.
Muito bem. Agora, Ginaldo, como é que está a questão do mercado influenciado pelo petróleo, por essa crise do petróleo em função dos ataques lá na Arábia Saudita? Teve algum reflexo? Como é que você vê? E até que ponto isso pode influenciar na formação de preços da soja em especial, Ginaldo?
Perfeito, Alex. Ontem à noite o mercado de petróleo abriu aí com quase 20% de aumento. O preço do barril saiu de 53, foi a 60 e 63, 64. Então, veja bem, isso tem influência onde? Na soja, muito pouco. No milho, um pouco mais, porque o milho tem a questão do etanol, do biodiesel. Então, esta influência vai mais para o milho. E muito menos para a soja. Você viu que hoje a soja, da noite, quando o mercado abriu, a soja trabalhou aí com 5, 6 de alta, voltou, trabalhou em baixa. Hoje, durante o dia, virou um pingue-pongue, dois para lá, dois para cá. Mas eu não vejo que isso daí vai influenciar na soja. Pelo menos não deveria. No milho, sim, influencia um pouco, mas você veja que o próprio milho subiu o quê? 6 centavos no dia de hoje. Então, na realidade, essa questão do petróleo é uma questão pontual, na minha opinião. A questão da refinaria, da maior refinaria da Arábia Saudita e um campo de petróleo que foram atingidos, isso daí representa muita coisa. Mas os próprios árabes já falaram que vão colocar produto que tem estoque. O presidente Trump também hoje colocou à disposição as reservas de estoques. Então, isso é uma coisa muito pontual. Daqui a pouco desaparece e a influência sobre a soja ela não é muito pontual, muito grande.
Muito bem. Então, deve predominar no mercado essa questão da demanda mesmo sobre a soja americana,
Com
né, Ginaldo?
certeza vai predominar é a questão da demanda. A oferta é grande, a demanda tem que existir, e para existir tem que a China voltar ao mercado, Alex. É
E
isso que eu vejo.
a oferta da próxima safra está mais ou menos dada também, né? Ou
A
ainda tem
oferta
risco,
da.
Ginaldo?
Não, se tem risco a safra americana, ainda tem, nós temos ainda soja, bastante soja. André hoje está com um grupo de mulheres lá no em Illinois, por exemplo, passaram já por vários lugares, e inclusive visitaram a fazenda do nosso amigo Bill. Eles estão passando por Springfield, vão a Peoria pernoitar, e eles estão dizendo que tem muita soja ainda verde, soja em enchimento, e que essa soja naturalmente vai precisar de chuva, Alex. Essa soja vai ser colhida só lá em novembro. Então isso representa uns 20%. É, se você pegar metade do meio oeste para cima, você vai encontrar muita soja que vai precisar de chuva. E não está chovendo, na realidade, o solo está seco, não está chovendo adequadamente e vai precisar de chuva nos próximos dias, Alex.
Ou seja, a oferta também não está consolidada, né, Ginaldo?
Não está consolidado. O que tem consolidado é da safra passada, que vamos passar aí com quase de 29 milhões de toneladas, mas a safra desse ano pode ser 95, pode ser 97, 98, ela pode cair até um pouco mais. Mas eu acho que tudo isso é importante, sim, a oferta é pequena, mas a demanda também não está existindo. E se não fizer o acordo com a China, aí não importa se é 97, 95 ou 100. O que importa é que vai ter um estoque de passagem muito grande e uma safra de 95, 96, eles têm que arrumar mercado para isso.
Pois é. Então, fica aí essa análise, principalmente a gente ficar de olho na demanda, na evolução da demanda, sinalização de novas compras da China, por parte da China lá nos Estados Unidos. Ginaldo, e Brasil? Como é que você está vendo esse início de safra e quais são as suas perspectivas para o Brasil, hein, Ginaldo?
Eu vejo, Alex, aqui muita gente já preocupada porque não está chovendo. Na realidade, deveria estar chovendo, mas hoje é dia 16 de setembro, estamos iniciando apenas a segunda quinzena. Normalmente, o produtor brasileiro não planta muita coisa ainda no mês de setembro, mas eu vejo que os próximos 10 dias as chuvas são muito limitadas e isso pode complicar um pouquinho, mas na minha opinião vai ser apenas o start, ou seja, o início do plantio que vai talvez atrasar um pouquinho. E não vejo isso como uma coisa que você pode apostar que vai influenciar nos preços, colocando os preços mais altos, Alex.
E os preços por aqui, a comercialização, Ginaldo, o que que você tem acompanhado?
Está lenta, muito lenta, muito lenta. O produtor brasileiro está segurando um pouco o que tem de safra velha, mas está também segurando a safra nova, né? Aquilo que a gente falou, soja 9,40 tem que ser vendida, vamos falar do contrato maio. E está batendo na casa, está batendo na casa, tem que começar a pensar em vender. Acima de 9,35, 9,40, tem que começar a vender para a soja que eu me refiro para o contrato maio. Aí você vai pegar um prêmio de 35, 40, colocar em cima, vai tirar seus custos e vai fazer o preço médio, calcular o dólar e vai chegar ao preço final. Para isso você tem que começar a pensar, porque amanhã ou depois, se não houver o acordo, como muitos creem, por exemplo, lá na China, e o produtor americano também tem uma certa descrença que esse acordo não vai sair, embora eu acho que vai sair agora até o finalzinho do ano, se não sair o acordo, o que que vai acontecer? Os preços vão ceder, vão ceder. Você veja que o próprio prêmio aqui no Brasil, que chegou a 130 aí há 10 dias atrás, próximo 150, o prêmio hoje está tranquilo aí, vendedor nesse outubro, novembro, aí falando em 110, 120, e comprador falando 85, 90, não mais do que isso. Ou seja, a demanda está calma. Uma outra coisa que nós descobrimos, que a reserva de soja do governo chinês é maior do que o mercado estava pensando, viu, Alex?
Isso significa, uma necessidade de compra mais compassada, então, Ginaldo.
Significa que o governo chinês, em determinado momento, se a coisa engrossar, pode ofertar 2, 3, 4, 5 milhões de toneladas ao mercado chinês, ao mercado deles. Então, na realidade, o estoque do governo chinês é maior do que aquilo que o mercado está quantificando.
Muito bem.
Entendeu?
Bom, com essas informações, então a gente tem aí uma tendência para o mercado, baseado principalmente na demanda chinesa pelo grão americano, como é que isso vai influenciar na formação de preços. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado que já está no ponto de venda, já principalmente para a safra nova, o produtor precisa ficar atento a essa possibilidade. E também a gente tem aí uma condição. Na verdade, ainda uma grande interrogação aí para o tamanho da oferta na safra americana, pelo menos principalmente a parte final aí, a parte que foi plantada mais tarde, ainda carece de alguma chuva para a gente saber o real tamanho da oferta. São fatores que ainda podem mexer com preços daqui para frente, certo, Ginaldo?
Pode mexer sim, eu calculo que 10, 15 centavos, talvez até 20 centavos, ainda nós possamos ver a mais na soja. Mas tem que vender, não tem que ficar segurando, esperando, a não ser que dê uma zebra no Brasil, dê uma seca no Brasil, que nós não desejamos isso, ninguém vai desejar. Mas se aqui no Brasil começar a normalizar o clima e tudo vier, o plantio está indo bem, isso, aquilo, e a soja no maio tiver 9,40, próximo 9,50, tem que estar vendendo, tem que estar saindo das posições. Não dá para você esperar pensando que o mercado vai voltar a 10 dólares, se não houver aqui no Brasil, aqui na América do Sul, um problema climático sério. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. O clima vai ser muito importante, um monitoramento do clima daqui para frente, Alex.
Muito bom. Meu caro Ginaldo, obrigado, viu, pela sua participação
Obrigado,
mais uma
você
vez.
está saindo agora, naturalmente, os números, estão saindo os números. Os números, você deve ter aí na mão os números do progresso, não?
De condição de safra, né?
De condição de safra.
Verdade, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui.
Você pode acessar aí, eu também tenho aqui. Você veja que se esperava 54 no caso na soja, e veio aqui, as condições vieram, exatamente o seguinte: soja, 54% boas excelentes. Semana passada era 55, veio dentro da média, daquilo que se esperava, mas é 1% a menos. O milho
Piorou
veio
então.
56, semana passada boas excelentes era 55, o milho melhorou e a soja reduziu um ponto. Ou seja, as expectativas eram 54, 54 para a soja e milho, respectivamente. Então a soja veio dentro das expectativas e o milho veio 2 pontos acima da expectativa, porém, a semana passada era 55. Então é isso aí. Não deveremos ser aí, talvez no mercado noturno, uma abertura um pouco melhor para a soja, mas no milho, naturalmente, não é muito positivo.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, obrigado, viu, pela sua
Obrigado a você,
participação.
Alex. Obrigado, amigos. Um grande abraço. Prazer em falar com vocês. Saúde e paz a todos. Fiquem com
Um
Deus.
abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.
Está aí Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Tá no. Tá gravando? Não adianta nada.